Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11, parte 3. Em risadas à ladeira. A violência, o arrojo do mar os fascinou. Avançaram para o cais e já à beira do largo do Russell. A água espumando banhava-lhes os pés. Toda a avenida estava alagada. Os autos passavam voando, espatadanando a água sempre crescente. De longe, cavalgando umas sobre as outras, empurradas pelos ventos frementes, as ondas, numa correria impetuosa, arremessavam-se sobre o parapeito do cais. Em todo o semicírculo da imensa praia, esguichavam milhares de colunas altivas, furiosas, elevadas a 20 metros, atravessadas pelo sol. Era a suprema alegria da água. Na sua loucura arrebentava as muralhas e sacudia longe as pesadas lajes de cantaria. Pelas brechas entrava na cidade, arrombava as paredes das casas, inundava as ruas. Os espectadores festejavam a maravilhosa invasão e disparavam a fugir. Outros vagalhões vinham sobre eles, derrubavam os que em frente atavam a indomável fúria líquida. Na avenida e nas ruas transformadas em cânes, apareceram os ioles e os canões do Flamengo em um deles. E Irmã e Aguilhã brincavam com os remos e com as varas, luvogando em uma risonha imaginação aquática. Depois do almoço, Ritinha também quis ir até a praia. Resaca augmentar e atraía. Manuel propôs-se acompanhá-la. Raimundo não se podia apresentá-la no meio de tanta gente e por um dia tão vivo. Pedro ficou acompanhando viu. Antes de descer à beira-mar, Ritinha pensou em Teresa. Desejava sua companhia incomparável. No ímpeto da simpatia, a matuta não teve pejo de procurar Teresa. Foi rápida e leve que atravessou a rua e, entrando mansinha pelo portão, subiu a escada que levava perto do mirante. O silêncio estava cheio do ronco do mar revolta e do ronco de Radagazil, estirado em uma cadeira preguiçosa, de costas para a baía, a cara tumida, nega as mãos sobre o tronco que arfava em estertor. Sobre as pernas, o Jornal dos Economistas. Teresa viu logo Ritinha e fez-lhe signal para que não falasse. 198 A viagem maravilhosa a matuta elevou muito subtil por entre as plantas e devagarinho chegou até Teresa. Os seus olhos estacabram o sono rumoroso de Radagásio. Vendo o monstro, apegou-se a Teresa com um medo desesperado de o despertar. Teresa, em um sorriso de desprezo e libertação, o assossegou. Foi em voz muito baixa que conversaram. Teresa recusou sair da sua solidão para divertir-se na praia. Ritinha ficou desconsolada, mas, presa ao encanto daquela mulher e daquele repouso, esqueceu o mar e a sua fúria. De longe, do alto, a resaca tinha a abstracta transfiguração cinematográfica. Teresa não comunicava o seu espírito ao momento das ondas alucinadas na desbragada orgia marítima. Pela manhã, ela estivera com Felipe na Quinta da Boa Vista. Impregnara-se da magia do amor na doçura verde. Era domingo e Felipe, que já não acompanhava a mãe a São Bento, passava essas manhãs com Teresa, impossibilitada pela permanência de Radagásio e pela restrição domingueira de encontrar-se com ele durante o dia. Debaixo das árvores do parque quase deserto e abandonado pela gente conhecida, eles a dar fundas na volúpia, que os envolvia e os narcotizava com os venenos impondera, uvês e violentos. Desse torpostoso era tanto um difícil sair. Era preciso que o sol viesse forte, ardem, para a precipitar a combustão das árvores, dos perfumes e aonde da terra emasse, arrancando-os do magnetismo vegetal. Durante dois dias o pagode da resaca distraiu a cidade de beira-mar. Na tarde de terça-feira as ondas foram abrandando. O que foi alegria, estupor passou a ser lamúria sobre as destruições, cálculos dos prejuízos, ódio do mar. Na quarta-feira às 14h, Pedro desceu ao parque do Russell para esperar Felismino. Em cima na janela, Raimundo Monteiro acompanhava a cena. O parque estava sossegado quando Pedro chegou. Em alguns bancos, criadas vigiavam meninos a brincar e outros a dormir nos seus carrinhos. Dos restos da resaca, viagem maravilhosa. 199 vinham barulhos rolfenhos. Zero mais era o ruído dos ônibus, dos autos dos bondes, que davam ritmo ao silêncio. Tempos evadando devagar para a impaciência de Pedro, quando afinal veio ao longe, entrando pelo meio do parque, Felismino volumoso e escuro. Monteiro observava com que alguns homens vinham em sentido oposto ao negro, do lado da gloria, e me visitavam em disser. Pedro não podia ver-os e a atenção era toda para Felismino. Monteiro via mais que na avenida. Outros homens surgiam, e ao mesmo tempo, mais outros vinham pela calçada, abeirando as casas do Russell. O seu faro deu-lhe uma violenta inquietação. E que desespero angustioso de não poder avisar Pedro. Um grilo não se ouviria. Os olhos de Monteiro viam Felizmino chegar-se a Pedro. Abraçá-o, falar-lhe sorrindo tão devotado, tão escravo. Os homens partiam de todos os lados na direção deles. Eram 10. Apufculeriosos. Pedro dá um pulo para trás. É contido, Felizmino indiferente. 4 homens empurram Pedro para a avenida em direção ao automóvel. Felizmino os acompanha. 6 homens olham para cima, para a casa de Pedro. 2 partem para a ladeira da Gloria e 4 para a ladeira do Russel. Monteiro arranca-se da janela. Grita por Dona Calu. Avisa rápido. Brutal, a prisão de Pedro. Ah, minha Nossa Senhora! Exclamou a devota revolucionária. Aquele negro miserável nos pagará. Monteiro toma o chapéu. Dona Calu chora. Dá-lhe um beijo e vi 20 mil reis.
Ricorde.
A sua bolsa, onde via 50 mil reis. Empurra Monteiro para a rua. Espia na porta. Ainda Monteiro dá-lhe papéis rasgados para queimar. É o plano do assalto ao catete. Num pulo, Monteiro atravessa a rua. Entra devagarinho no portão da casa de Teresa. Ritinha recolhe-se e corre para o fogão. Quando no jardim, Teresa viu Monteiro. Pensou logo que uma desgraça acontecera a Felipe. Sem medo da 200 a viagem maravilhosa negra, que pajava Lili e os olhava assombrada, Teresa gritou vindo ofegante para Monteiro. Onde está Felipe?
Iga, diga.
Monteiro teve um generoso sorriso, que acalmou a angústia apaixonada. Contou o que sucedera a Pedro e a sua fuga precipitada para Ali, que era o único refúgio naquele apertado momento. Teresa, aliviada por Felipe não estar em causa, examinou com liberdade a situação. Bravamente propôs Monteiro refugiá-lo em sua própria casa. Debateram esta hipótese, que Monteiro não aceitou, porque compreendia os aborrecimentos que sobreviriam a Teresa. Ela, descuidada e entusiasmada por prestar um ostano ao filho aquele companheiro do seu adorado, desmanda achou todas as objeções. Falou com desprezo do marido e prometeu que faria tudo sem ele saber, apesar do seu infame sistema de farejar e fiscalizar. Monteiro foi firme na sua resistência e pediu apenas que lhe desses passagem do Morro da Gloria para o de Guaratiba. Teresa resignou-se insignificante auxílio. Mas com que altivez poderia dizer a Felipe que estava pronta a servir a causa, que era dele e cuja fascinação ela tanto temia? É preciso prevenir Felipe do que nos ocorreu. Pedro Monteiro. A primeira coisa a fazer é descobrir em que prisão meteram Pedro. Esses miseráveis, a pretexto de interrogatório ocultam os detidos, o supliciam cruelmente.
Infames!
Felipe é o único que tem presitígio para suster as torturas. Mas ele deve andar depressa. Teresa prometeu comunicar-lhe tudo sem demora, naquela mesma tarde, e entrou em outras indagações. Não há dúvida, explicou Monteiro, fomos vendidos por aquele negro. Bem, o capitão desconfiou, mas nós, sempre sofregos por experimentar tudo e todos nos entregamos. É uma sina. Terra desgraçada. Mas não teme pela sua segurança. Que devo dizer a Felipe? Perguntou Teresa Lau. Diga-lhe que desapareço por uns dias. Darei signal à viagem maravilhosa 201 de vida, quando for possível. Receio pelo capitão por Manuel. Penso que tudo está desmanchado. Paciência. Recomeçaremos. Esta resignação tenacidade comoveu Teresa. Era uma força estranha na natureza entusiasta e errágea de Raimundo Monteiro. Ah, todos fossem da sua coragem e firmeza, que libertação! Eu também sou firme e tenaz. Já fui vacilante, mudei. Acompanho este ritmo do caráter de Felipe e dos seus companheiros. Lili aproximou-se da mãe, que a recolheu ao colo, fazendo agradar Monteiro. O foragido alegrou-se com os mimos infantis e esforço por conquistar as graças da criança. Não tardou que a tomasse nos braços e se pusesse a correr com ela pelo jardim. Lili estava deslumbrada. Nunca sentira tanto impulso, tanto entusiasmo nos que a carregavam nos ombros. Ela deleitava-se derreada no pescoço de Monteiro, ria em gargalhadas de perder o fôlego. As pernadas de Monteiro eram gigantescas e a menina imaginava-se em um cavalo maravilhoso. Teresa acompanhava o prazer da filha e de pé estimulava aos gritos a correia. A negra cinzenta arrebentava de raiva. O branco duro dos olhos raiava-se de sangue. Os resmungos da cólera não se ouviam por entre as risadas e o alarido, que contaminava os cães e as aves do galinheiro. Durante longo tempo brincaram esquecidos, até a negra enfurecida reclamou em gritos a menina, para deitá-la. A hora da cesta de Lili estava atrasada. Teresa tirou-a do pescoço de Monteiro. A criança estava quente e alagada. Teresa quis esconder da nega este excesso e, contra os hábitos, ela mesmo levou a filha para dentro. A negra, batendo pesado os sapatos, seguiu atrás e, quando eu entrando em casa, voltou-se para o lado de Monteiro. Praguejou, fez uma cruz com os dedos, beijou-a rudemente e, com uma jura de vingança, cuspiu na terra, que fregou com os pés. Monteiro nada viu. Cismava em frente ao mar. 202 A viagem maravilhosa do Teresa Vô voltou. Ele disse que a partir. Ela sentiu um aperto no coração. Era o desconhecido, o perigo para o jovem destemido, que renunciava ao abrigo seguro. Desespero de não poder guardar o ali livre de todo o mal. Aqueles instantes de fraternidade na luta contra a opressão lhes deram ao espírito e ao sentimento uma amplidão benfazeja, em que se livravam acima de todas as misérias. Apiedou-se de Monteiro. Inquietou-se sobre as privações que ele ia passar. Correu à casa, enquanto ele a esperou, comovido por aquela avassaladora generosidade. Teresa apareceu carregada de embrulhos de doces, frutas, presunto e pão. Está! Ao menos passará a noite hoje sem fome. Como há de ser amanhã?
Olhem!
Tome isso por primeiros dias. Muito ruro, afogueada, sem fitar Monteiro, apresentou-lhe uma carteira. O foragido estremeceu. Ficou triste. Teresa baixou o braço dadivoso e ficou triste. Não, não faça isto, suplicou Monteiro. Não posso aceitar. A senhora já fez demais. Perdoa, mas não é possível. Tenho muito dinheiro comigo. Dona Calu e Ritinha deram-me bastante. Teresa recolheu a carteira. Ficou pensativa. Monteiro não aceitava dinheiro de Lia e aceitava das outras. Ele marcava a separação que, mesmo no infortúnio e na comunhão das ideias, impede inteira fraternidade. Compreendeu que era um bem para sua libertação integral e que ela devia proceder fortemente, mas sempre emancipada de todo sentimentalismo. Acompanhou Monteiro até o portão dos fundos, que dava para o morro de Guaratiba. Fez-lhe mil recomendações de prudência, prometeu-lhe ver Felipe naquela tarde. Foi com alegria e muito livres que se despediram. Logo que deixou de ver Monteiro, Teresa fechou o portão e mandou preparar a sua barata. Poucos minutos depois ela estava à porta dos Vieiras. Nas duas esquinas a viagem maravilhosa 203